O presidente Lula sancionou nesta semana a Lei de Incentivo às Escolas de Tempo Integral. O texto aprovado regulamenta o repasse de dinheiro e de assistência técnica da União para estados e municípios.
A meta é ampliar o número de vagas no ensino de tempo integral, com jornada igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais.
O projeto que deu origem à lei foi aprovado pelo Senado em julho. A relatora foi a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar com ela agora. Senadora, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer poder falar sobre educação, principalmente.
Senadora, qual o desafio monumental que essa nova lei pretende ajudar a superar?
Olha, no Plano Nacional de Educação nós temos uma meta, e o plano é de chegar a 50% de escolas funcionando em tempo integral. Esse número ele está longe de ser cumprido, né, e o Plano Nacional termina agora em 2024, os seus 10 anos, então já deveria ter sido cumprido. Isso é uma meta e uma responsabilidade que o país assumiu. Mas eu colocaria que maior do que a meta é a própria oferta da educação integral com a sua tarefa de melhoria da aprendizagem. Nós vivemos com tristeza o período da pandemia, em que houve uma piora das condições de educação, em especial para as pessoas mais vulneráveis, escolas públicas de maneira um pouco mais generalizada. E a escola de tempo integral, ela garante uma maior permanência da criança e do jovem na escola. Isso faz diferença? Faz diferença, porque permanecer mais tempo na escola pode significar maior exposição ao conteúdo, mais tempo para estudar as disciplinas tradicionais, né, português, matemática, história, geografia, mas significa também oportunidade de maior aprendizado, inclusive de outros conteúdos. Só que isso requer maior investimento e espaço físico adequado, que é a maior dificuldade que estados e municípios têm para fazer essa ampliação.
Pois é, senadora, como é que vai ser a assistência do governo federal para ajudar estados e municípios a ampliar as vagas das escolas de tempo integral e criar novas unidades com esse sistema?
Então, a proposta que o programa apresenta, ele estabelece critérios e percentuais para cada estado e municípios. Então vai ser feita uma adesão, não é obrigatório, o estado e através da sua rede e os municípios pelas suas redes, ou seja, as suas escolas, vão aderir. E o que a União fará? Ela vai pagar, transferir recursos para ajudar nesse processo de implantação. Como funciona na educação? Eu vou abrir hoje uma creche no mês de... sei lá, de abril, ou começo agora, ou final de fevereiro, se o censo escolar já tiver sido feito, eu posso abrir, mas eu só vou receber recursos por aqueles alunos ou por aquela oferta de educação daqui a um ano. O que o MEC estabeleceu? No caso do tempo integral, as matrículas abertas a partir de janeiro de 2023 já serão contadas como tempo integral e ele vai repassar um recurso específico para a manutenção. Hoje, no Fundeb, que eu fui relatora, nós temos um per capita, ou seja, um valor por aluno do tempo integral. É o maior valor dentro dos valores do Fundeb. Mas isso só contaria depois de um ano, quando o censo já estiver contabilizado. O que o MEC disse é: nós vamos ampliar no mínimo 1 milhão de vagas. Para isso, nós vamos investir cerca de 4 milhões de reais para o primeiro ano e vamos financiar essa educação em tempo integral. Uma das recomendações que nós fizemos, Comissão de Educação, e foi feita que não só o recurso de manutenção, mas também de merenda, de todos os programas sejam incluídos. Então, o que o governo federal vai além de apoiar financeiramente, ele precisa apoiar tecnicamente, com cursos de formação, de orientação, porque essa escola de tempo integral não é só os meninos ficarem mais tempo na escola. Não é para fazer oficina de pintar guardanapo ou passar o tempo tirando eles da rua, não. Isso é importante, mas o que nós queremos é que essa escola tenha mais tempo para ensinar, para melhorar as condições de aprendizagem. Então, o governo federal deve buscar parceiros importantes para ajudar na implantação da escola de tempo integral. Chegou há um ano, o censo escolar, aqueles alunos já estão no censo, porque a expectativa do programa é abrir mais novas vagas e o Fundeb já continua mantendo aquelas anteriores. E assim o programa pretende ampliar significativamente as escolas de tempo integral, a educação de tempo integral.
Nós estamos conversando com a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. O assunto, a nova lei sancionada nesta semana de incentivo às escolas de tempo integral. A senadora professora Dorinha Seabra foi a relatora do projeto quando ele foi debatido e votado aqui no Senado. Senadora, a senhora falou agora por último que a ideia é não aumentar por aumentar a carga horária, mas sim ter um ensino de qualidade. E eu pergunto, como seria a fiscalização, o monitoramento dessa melhora na qualidade da implantação do ensino integral nas escolas, exatamente para garantir que não seja apenas o aumento da carga horária, mas também o aumento da qualidade no ensino?
Olha, eu acho que além do monitoramento no processo de implantação, e eu vou falar a partir de experiências já existentes de tempo integral, inclusive de governos anteriores, com um número menor de escolas, as avaliações que devem ser feitas na escola, avaliações do programa. Nós temos as avaliações nacionais, que são feitas para todos os sistemas. Obviamente, essas escolas também serão avaliadas. E acredito que essas escolas, dentro de um programa específico, com financiamento específico, também vão passar por esse monitoramento, para saber, avaliar qual é o nível de aprendizagem, como elas estão dentro das escalas, né? A imprensa divulga, nós acompanhamos, muitos pais, algumas escolas colocam isso, inclusive, na porta das suas escolas, a nota do IDEB, a nota na Prova Brasil, são exames nacionais que são feitos. E alguns estados têm exames próprios, provas realizadas anualmente para verificar se seus alunos estão aprendendo. Eu creio que o programa tenha essa tarefa de fazer esse monitoramento. Acho também que isso é importante, né, que exista dentro, como uma linha do programa, e ontem ainda na Comissão de Educação eu tive a oportunidade de fazer uma fala sobre isso. Acho que um dos maiores desafios nossos da Escola de Educação Integral, né, é o espaço físico e a formação do professor. Nós vamos precisar que os sistemas estaduais e municipais definam o novo currículo, porque não adianta eu pegar o currículo que eu trabalhava 4 horas e imaginar que a criança vai ficar 8 horas na escola, 7 horas na escola, e eu não tenho que mexer nesse currículo. Eu tenho que ter um novo currículo. Okay. Eu tenho novos profissionais que eu preciso contratar, porque os meninos também, e alunos, adolescentes, vão ficar mais tempo nessa escola. Então, se eu não tinha, talvez, um professor que trabalhasse fortemente com a produção de texto, com redação, eu vou precisar contratar. Então, tem uma série de ações administrativas e pedagógicas. E eu não posso deixar de falar da estrutura física. Nós temos escolas, em muitos lugares, extremamente inadequadas, ruins. Escolas cuja estrutura física não comportam o aluno, o estudante, ficar o dia inteiro. Porque essa escola que vai ficar o dia inteiro não pode ser só a sala de 4 paredes da sala de aula.
Sim.
É preciso ter espaço para fazer a refeição, é preciso ter espaço para atividades esportivas, dependendo da idade da criança, um espaço para descanso, né, para a criança pelo menos assistir uma TV, um filme, poder, se forem crianças um pouco menores, talvez até o descanso mesmo. Então, tudo isso vai ter que ser adequado.
Ok, senador.
Entendo que o programa é uma provocação a uma mudança estrutural no sistema de educação brasileiro.
Senador, senadora professora Dorinha Seabra, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos, falando um pouco mais aí dos detalhes dessa nova lei, desse esforço, né, do país para a implantação do ensino integral, não só o ensino integral com aumento da carga horária, mas de qualidade. Muito obrigado, até uma próxima.
Até uma próxima, obrigada.